Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 8 do livro Vereda Familiar, que fala sobre separações e consciência. Ainda estudando esse capítulo, nós estamos demorando um pouco mais nele, por ser um assunto muito recorrente na atualidade. E a Dona Teresa de Brito, que é o espírito que indicou esses textos ao Raul, ela está falando muito seriamente sobre as nossas posturas e os nossos compromissos perante a família, perante o lar. Então, ela está falando sobre essa questão de separações. Nos áudios anteriores, nós conversamos muito sobre isso e vamos agora concluir a página quando ela disse assim: se o seu caso é daqueles em que a separação já é uma realidade, sem possibilidades de retroagir, aprume-se perante as leis cósmicas vigentes em sua consciência, a fim de conquistar calma e entusiasmo de viver. Ninguém sai de um relacionamento conjugal de graça. Isso custa caro para a economia psíquica. Então, precisa saber disso. Isso custa muito caro. Por isso é que antigamente as famílias elas eram assim, o tempo todo de uma encarnação, às vezes, e quase sempre assim, porque os espíritos muito frágeis psicologicamente não teriam como se sustentarem. Agora, com os avanços do século XX e o início do século XXI, as pessoas já se acham fortes psiquicamente, mas eu quase afirmo para você que a grande parcela ainda é muito frágil psicologicamente. E aí vai entrar e enfrentar situações para as quais elas não têm amadurecimento para tal. Por isso que é preciso tomar cuidado. Será que eu sou maduro bastante para sustentar uma coisa dessa? Para sair de um relacionamento ou eu posso tentar resolver esse problema? Não estou colocando aqui ninguém como Amélia, não é? Que vai ficar aceitando tudo, ou tão um homem que aceita tudo, não é isso. Então, nós estamos colocando uma possibilidade de nivelar por cima. Vamos nivelar por cima. Se até aqui nós fomos ilusoriamente amantes, agora sejamos amigos, companheiros. Porque a tua presença é necessária para mim, como a minha presença é necessária para você, para os nossos filhos, principalmente. Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Fuja das aventuras promíscuas, olha, e fúteis, supondo estar livre e desimpedido. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira, isso, de achar que eu estou livre, que eu faço o que eu bem entendo. Não é assim. Isso tem custos. Isso custa muito caro. Ah, se as pessoas soubessem, como que elas vão ter que pagar isso? Sentiu por sentiu, como Jesus disse. Não estamos aqui falando de nenhum aspecto de moralização de ninguém, mas nós estamos estudando a língua de Evangelho. Sentiu por sentiu, você vai ter que resolver isso aí perante a lei de Deus. E ela coloca uma coisa aqui que nós vemos já nesse áudio: a sua consciência cósmica. Ou seja, o que é uma consciência cósmica? O cosmos significa harmonia, enquanto que o caos, desarmonia. Então, ela está falando que nossas consciências adquirirão a realidade cósmica, ou seja, o máximo de harmonia. E se a gente, então, não faz essa busca dentro da harmonia, como é que eu quero que a minha casa seja harmonizada? Não é? Você poderá ter se libertado da presença da outra pessoa. Contudo, nunca se livrará da consciência que pulsa, que se manifesta em seu íntimo. Viva com correção e saúde, sem se permitir adoecer no desalinho espiritual, nos comprometimentos inferiores. Essa coisa do amante e da amante. Olha, minha gente, sabe, isso aí é tão antigo, né? Tão antigo. Às vezes eu ficava vendo na minha adolescência histórias e livros dessas fugas de casa em busca de amantes. Eu sempre achei isso assim tão pernicioso, sabe? Vale a pena mesmo eu sair da minha casa, do lado dos meus filhos, né, para buscar uma pessoa fora da minha casa que está abrindo sua casa para uma outra pessoa também? Que relação é essa? Que nível de relação que é esta? Sem compromisso nenhum, principalmente ético e moral. É muito complexo, né? Se você já se envolveu em uma nova união conjugal com a pessoa que mereceu uma confiança e que lhe sensibilizou a alma, tenha agora maiores cuidados, buscando superar os seus próprios conflitos, caprichos e erros, compreendendo as deficiências da sua alma escolhida, em virtude de que a vida na Terra não pode ser transformada no mero brinquedo em suas mãos. Isso é importante. Hoje nós temos muitas fugas pelas bebidas. Nossa, as pessoas começam a beber, aí a consciência perde o eixo dela e as pessoas começam a cometer enganos, muitos enganos. Então hoje tudo é motivo para um encontro onde a bebida vai se fazer presente. E ali começam os problemas. Porque somos ainda espíritos frágeis, minha gente, vamos entender isso. Muito difícil você encontrar hoje no meio social uma pessoa amadurecida psicologicamente. Então ainda somos meninos e meninas brincando com a vida. E ela fala, isso não pode acontecer. A vida não é brinquedo em suas mãos. A vida é um compromisso seu com Deus. Ou você pensa que você se criou? Que você formou a tua psique? Sozinho, sem a presença amorável de Deus e sem o embrião de Deus, sem a matéria-prima de Deus. Preciso tomar cuidado. Nós estamos na época da psicologia transcendental. Preciso entender que somos espíritos em evolução e que o momento na Terra, 80 anos na Terra, passa tão rápido que a gente nem vê. Então eu vou me complicar nesse pouco período ou pouco tempo? Isso que nós estamos lendo aqui. Olha, não alimente revoltas. Não reabasteça as labaredas do ódio, não mantenha indiferença para com aqueles que lhe partilharam a vida doméstica. Antes, ore por eles, como, onde e com quem esteja, a fim de que, sabendo que um dia, no outro, no porvir, você será chamado a retomar os passos deixados para trás, de modo a corrigi-los. Não pese nos seus ombros a canga de maiores remorsos por haver contribuído para a infelicidade dos outros. Eu nem vou comentar, está muito claro isso aqui. Não pese nos seus ombros a canga de maiores remorsos por haver contribuído para a infelicidade de outros por meio de suas vibrações e energias envenenadas, desfechadas pelo seu temperamento rebelde ou pelo seu humor sombrio. Aqui ela está puxando a orelha da gente. Olha, tome cuidado, porque as nossas vibrações, muitas vezes, são vibrações muita rebeldia. E a gente joga essa rebeldia toda na cabeça do outro ou da outra, sabe? E a gente perde a grande chance da vida. Grande chance. Em todo e qualquer caso, entregue-se ao Pai dos Céus. Faça um profundo exame das dificuldades deixadas na retaguarda e das benditas possibilidades entrevistas à frente e siga contente na busca de maior plenitude e de identificação gradativa com a vontade de Deus nos percursos que você está fazendo nas lides terrenas. É muito importante quando nós, às vezes, vemos histórias interessantes aí de casais que ficaram 60 anos juntos. Foi um mar de rosas? Não foi. Com certeza não foi. Houve um momento em que a coisa ficou difícil para eles. Porque, na verdade, meus amigos, minhas amigas, espíritas ou não, nós não somos santos. Como é que eu vou exigir santidade do outro se eu não sou santo? Essa que é a pergunta. Como é que eu vou dizer assim, quer ver? A minha mulher é um estorvo na minha vida, e sendo que eu também sou um estorvo na vida dela. Hoje nós sabemos bem pela psicologia que o que o outro me mostra de ruim, na verdade só está espelhando o que eu sou. Porque se eu tenho uma consciência tranquila, uma consciência reta, eu não vejo mal no outro. E quando eu observo que alguém está em engano, eu ajudo. Essa é a contribuição. Muitas vezes, minha gente, eu vou dizer para vocês um caso que eu conheci, muito sério esse caso, sabe? O casal se encontra, assim, já não eram tão novos, não, mas os dois viveram uma vida mais ou menos razoável até se encontrarem. Então, encontraram-se, né? Foi um momento bonito entre eles, porque a vida, ela é fantástica, ela cria todo aquele romance, né? Aquele entorno romântico, para que as almas possam se interessar uma pela outra. E então esse casal encontra, eles foram a uma viagem turística, e na viagem eles começam a conversar, porque os dois tinham o mesmo interesse de conhecimentos, enfim. Bom, casaram, né? Casaram, e o homem, ele era mais maduro, ele já tinha umas vivências anteriores que o tornou mais maduro, ele era empresário também. E isso fazia com que ele fosse muito sensato nas ações e tal. Mas a moça não. A esposa já era uma mulher que, já, assim, que teve sempre de tudo na vida. Sempre. Pai que tinha muito dinheiro e família sempre muito. Que paparicou ela muito, enfim. Aquele negócio. Aí começa o relacionamento dos dois. E a coisa começa a ficar difícil. Porque, embora tenham vindo os filhos, mas a mulher começou a querer sair toda hora, sabe? A querer ver outras coisas, ir para festas. Não é que ela estava traindo ele, não, mas ela estava querendo brincar com a vida, sabe? Divertir. Ela falava, quem divertir? Aí se pintava, botava aquelas roupas chamativas e ia embora. E ele foi ficando chateado com aquilo, porque não era a proposta, não era essa. Eles estariam sempre juntos, dentro de buscas, como eles fizeram aquela busca turística, que era uma busca de cultura. Muito bem, minha gente. Um dia a coisa ficou muito séria e eles foram procurar um médium num centro espírita para pedir uma ajuda. O que que o médium disse para ele? Ele falou assim: olha, meu irmão, ela era uma pessoa tão boa, um espírito tão tranquilo e você a jogou na prostituição. Então agora ela está tentando se salvar da prostituição, mas aqueles complexos da prostituição que ela viveu estão aí agora para você resolver. Então, abrace tua esposa. Mesmo que ela esteja te dando esses momentos chatos, né, tristes, que você não gosta de viver, mas entenda que foi você que a jogou nesse buraco. Agora é você que tem que tirá-la dele. Na hora que ela resolver isso perante a consciência dela, perante ao inconsciente dela, na hora que essa onda passar, aí ela voltará a ser uma pessoa maravilhosa para você, mas por hora você tem que calar e ajudar. E aí foi que ele foi fazer, então. Foi tentando ajustar, né? Mais tarde, então, houve um encontro, houve um ajuste entre eles. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo ondas, né? No relacionamento. Ondas que nós criamos de uma maneira bem infeliz lá no passado. E aí agora essas ondas voltam e eu tenho que resolver essa onda, né? No caso aí foi ela que foi a prejudicada. Mas e quando é ele também o prejudicado? Então a mulher também tem que entender isso. Tem que ajudar o companheiro. Porque na hora que os dois se ajustarem, ou eles partem para uma segunda lua de mel, ou terminou o assunto entre eles. Pode ser que um desencarne, pode ser que eles passem a ser grandes amigos. Né? A gente conhece casais aí que são grandes amigos hoje, não são mais aquele marido, mulher que amavam loucamente, mas se respeitam profundamente. Mesmo porque, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando começa a velhice a bater na nossa porta, aí você já começa a pensar, e agora? Como é que vai ser? O que que eu construí para ter uma velhice de paz? Preciso pensar isso. Você que tem 40 anos, 45, que pensa que vai morrer com 80, 90 anos, muito bem. Mas olha que quando vai chegando ali pelos 70, essa coisa começa a ficar pesada. Porque você começa a se cobrar. O que que eu fiz para garantir agora uma velhice tranquila? Não são essas coisas que nós temos que pensar, sabe? Nós somos muito, muito fortes para tomar uma decisão, mas temos que ser também fortes para aguentar o repuxo da decisão. Mas nós estamos terminando nessa página 8 do livro, que ela fala sobre separações e consciência, ou seja, seja consciente no que você está pensando fazer. Ok? Demoramos um pouco mais nessa página, porque realmente necessitava que o estudo fosse mais detalhado para a gente aprender um pouquinho mais, certo? Fique com Jesus, que Ele abençoe você, sua casa, seu lar.